câmeras fotográficas. Nós temos aqui um profissional da arte, hein? Felipe Mesquita.
Talvez não da foto, eu sou do vídeo. Inclusive, a galera gosta de falar que se você faz vídeo, você sabe tirar foto, e eu acho isso totalmente inverdade. Pra mim, a foto é muito mais difícil que o vídeo.
Porra, muito mais.
Isso é real. Muito mais difícil. Geralmente quem fala isso é porque é do vídeo, né? E aí tá querendo desmerecer a galera da foto.
Ambos requerem técnicas, né? Assim também, né?
Sim, mas eu acho que o vídeo, como ele é movimento e muitas vezes a gente tá falando de vídeo editado, ele tem todas essas regalias, né? De você conseguir chamar atenção com movimento, com situações,
sim,
com edição, com transição.
É.
A foto, mano, se o fotógrafo não tiver o olhar, sabe, essa parada do... Tudo bem que às vezes a foto nem sempre é pra chocar,
é,
ou pra criar, trazer uma reação, assim. Às vezes é só pra registrar, né?
Sim.
Mas quando é essa parada mais artística e tal, tem mais essa visão, o olhar do fotógrafo é um negócio que é o que manda, né? Muitas vezes, assim. Então eu acho bem mais difícil ser um bom fotógrafo do que ser um bom profissional de vídeo, apesar de, às vezes, o profissional de vídeo ter que ser, assim, profissional também de áudio, de luz... De direção.
Ele tem que pensar em outras coisas. Mas o cara da foto também, né? Ele tem que pensar na luz, ele tem
também,
que pensar
tudo,
no
tudo.
Enquadramento.
É porque quando a gente fala muito de muito projeto de produção de vídeo, não tem grana pra ter um cara só do áudio,
sim,
um cara só pra editar, um cara só pra colorir, fazer a cor, um cara só pra pensar em direção de cena, né? Esse tipo de coisa, né?
Eu gosto muito de fotografia, mas no sentido mais de registro do que propriamente... Né, vou trabalhar pra tirar uma foto extremamente bem elaborada. A Mari já gosta muito de fazer isso. Eu sou adepto daquele tipo apontar e apertar, sabe? Apontei e apertei. Obviamente que pensando no enquadramento, assim, mas eu gosto de apontar sem demorar muito, sem trabalhar aquela parada da exposição. E a gente sabe que hoje em dia, com as edições dos aplicativos, dá pra melhorar bastante as fotos, né?
Dá pra ajudar muito, né? Você tem aquelas câmeras que imprimem na hora, não tem? Tipo uma...
Sim. Polaroid, então a Instax.
E que não é da Polaroid, né? Ou é a sua é da Polaroid?
Não, ela é câmera Polaroid, porque ela tira...
É, porque Polaroid é a marca, né?
É.
Instax é Fuji. Inclusive, fazendo uma propaganda de
graça. Exatamente.
Assim. Fuji filme. Eu acho da hora demais. Uma amiga minha tem também. A gente usou agora na viagem que a gente fez pra Caraíva. Como fez um tanto. Só que elas também, você tem que pensar um modo ali da exposição, né? Porque ela tem uma parada...
Tem que compor,
deixar,
né? Compor
entrar mais luz, né? Mais ou menos luz. Pra você tirar dentro de casa, lá de fora.
Mano.
Ainda mais que como ela vai imprimir na hora ali, faz muita diferença de você conseguir enxergar ou não, né? Porque aí não tem como você editar, sacou?
Exatamente.
Mas eu gosto demais dessas câmeras. Eu queria muito ter uma dessa aí, dessas instantâneas, sabe? O foda é ficar comprando os filmes.
Eu tenho, Felipe, uma Olympus Trip 35.
Ou a analógicazinha mesmo.
Analógica, ela é bem bonitinha e tudo. E aí é filme, né? É filme mesmo, né? E, cara, tá tão difícil encontrar filme assim, sabe? E é muito caro.
É, hoje em dia você compra muito aqueles filmes vencidos, né, já.
Exato.
E aí é foda porque às vezes as lojas acabam um lote desses filmes vencidos, né?
É.
E aí, tipo, não tem mais. E aí é foda porque ainda mais filme analógico, eles têm estilo, né?
Sim.
É, de cor, de tudo, né? De textura e tal.
E é engraçado que você... Eu já revelei 3 filmes dessa câmera. Dessa Olympus Trip 35. E, cara, parece que tem um filtro de Instagram das antigas, assim, por cima.
É, aquele alaranjado?
É, um negócio de estranhaço, assim, sabe?
É, vários tem. Eu tenho muita câmera antiga aqui em casa. E uma que tá pegando muito agora na moda é as digitaizinhas, né?
Voltou, a galera do Cybershot voltou. Pô, a gente olhou, né, que no Mercado Livre tava mega caro a Cybershot. É,
na época do casamento a gente tava com uma Cybershotzinha. E tirando foto, e a gente passou... É, tipo assim, são essas câmeras analógicas, e essa que é digital, né, mas essa é shot, mas quando você, tipo, coloca no computador a câmera, a resolução é minúscula, né, tanto negócio. É mais pra, tipo, vou tirar foto e vou guardar, em algum momento eu vou olhar. Não é necessariamente no celular que tá toda hora no seu contato ali, né. E aí é muito legal esse termo de registro, até pela surpresa. Tipo, a gente passou quase um ano... sem revelar um filme que a gente tirou fotos. E aí quando a gente levou isso, assim, caraca, eu nem lembrava mais que tinha essas fotos aqui. Então foi uma surpresa legal, assim, sabe? Esteticamente, você no celular consegue fazer muito melhor, é óbvio. E aí a gente entra naquela discussão eterna, né? De tipo, ah, no celular...
Mas é exatamente a discussão que você falou, é sobre estética, né?
Assim, isso.
No celular talvez você simule algumas coisas, e é sobre registro também. Eu tenho levado muito pra sair uma digitalzinha que eu tenho, que é até mais moderna. É, que é da Nikon também. Mas eu peguei uma Cybershot minha antiga, até vou mandar a foto no grupo aí, ó. Que é da... Ela é a pilha ainda.
Caraca, aí sim.
Caraca,
e aí eu tive que mandar pra limpeza, porque uma pilha estourou lá dentro dela, ela tava toda vazada.
É uma... A minha Stax, ela deu esse problema. Porque eu deixei a pilha lá e ela simplesmente estourou. E aí não funcionou mais. Aí eu tive que levar, o cara fez a troca lá. Aí gastei a metade do preço de uma Stax nova.
Nossa, é foda.
Pra consertar, sabe?
Mas aqui rolou, é tranquila, tá? E achei vários... E é daqueles memory stick antigaço da Sony, que é gigante. É tipo um negócio... É tipo um retângulo.
Sim, aquele Duo, memory stick Duo.
Tá, link no post aí.
Caríssimo. Exatamente. Tem um aqui de 128. Acho que é o maior deles, porque tem vários aqui na caixinha dela. E aí eu vou começar a usar ela.
3.2 assim, megapixels.
É, são todos de 128.
Lembra da época que era o diferencial. Nossa, tem um de 16, das câmeras? Nossa, essa daqui tem 4 megapixels.
Até que pixel, mó nojeira, e os caras vendiam, né? Isso. 18 megapixels, grande merda.
É que nem na época dos celulares, que era tipo 7 em 1, né?
Sim. E eu já levei até pra trabalho, assim, a galera gosta da estética. Por exemplo, quando eu faço evento, tirar foto com essas digitais, a galera acha legal, assim. O efeito do flash muda, né? Elas têm os flashes embutidos e tal. Eu acho legal, assim. É um negócio que tá em alta de novo, cara. É engraçado, né? Como é que as coisas voltam nesse sentido. Eu tô tentando reviver agora uma filmadora que eu tenho aqui, que é uma Sony Handycam. Que é dessas... É foto que eu não tô em casa, senão eu ia mostrar. Porque eu tenho uma cacetada. Eu vou depois tirar a foto e mandar da minha
sala. Caraca, eu tenho essa Sony Handycam todas aqui também, guardada em algum lugar. Essa Sonyzinha que abre do lado, assim, né?
Isso, até ela tem já a telinha, ela é meio que...
A tua de fita?
A minha é de fita.
Não, a que eu tenho aqui é digital, não é...
A sua já é digital?
Digital, é.
Fita o quê? Mini DV?
É.
Nossa senhora, eu mexi muito com isso.
E eu desenterrar muito, né, cara?
Puta merda, aí tem que meter o cabo FireWire no PC pra passar. Isso.
Nossa. Bagulho é louco.
Caralho, demais. O Felipe desbloqueou memórias ruins agora.
Depois eu vou mandar a foto dela, tem algum lugar. Eu não sei se eu tenho salvo em algum lugar aqui, mas aí, quando eu estiver em casa, eu mando. E eu tô tentando reviver ela pra fazer um clipe que a gente vai fazer... Pra um artista que é uma música que era que o pai dele começou a compor, e aí ele terminou de compor, sabe? E o pai dele já faleceu. E a gente quer misturar essa ideia das imagens antigas. Ele tem imagens antigas de câmera de fita, né?
Sim.
E a gente quer gravar imagens novas, só que ainda com a estética da câmera de fita, pra misturar as duas, sabe? No mesmo, no mesmo clipe. Eu tô tentando reviver essa minha filmadorazinha também de fita pra poder fazer.
Caraca, eu tô na... Diretor, carai. Diretor.
Pô, baita ideia, inclusive.
Pô, tô gostando. E recentemente eu fiz uma aquisição, que essa eu vou te falar, que eu acho que é a que eu mais gostei ultimamente, que é simplesmente uma câmera que filma e tira foto em 1080, apesar de ser uma qualidade de imagem mais baixa, a dimensão é...
O sensor é leproso, não tem nem como, né?
Mas é do tamanho de um chaveiro, pô, um chaveiro da minha casa.
É aquele que... aquele pequenininho, né, que tu mostrou, ó. Que até eu perguntei pra ti se ela tirava a foto, né?
Ela tira a foto também, só que a foto é muito pior que o vídeo. Porque eu acho que o sensor de foto é diferente. Olha ela pendurada na minha chave aí, ó.
Muito minúsculo.
Link da posta. Caraca, ela parece um brinquedinho, rapaz. Parece tipo assim, um souvenir que você comprou pra pendurar.
E ela vem com uma capinha na frente da lente, que ela é uma capinha que ela é vazada exatamente onde tá a ponta da lente. Você pode gravar com a capinha, que é pra proteger ela, né? Exatamente como você vai pendurar ela assim. É, mano, ela... tira foto, grava vídeo com cartãozinho de memória, depois você tira o cartãozinho de memória
micro SD. Esse aqui é um presente muito legal. Esse
muito
aqui é
legal,
muito legal. Porque você dá uma câmerazinha dessa que filma, né? E aí você... E tira foto também, né? Filma e tira foto.
Tira foto. A foto eu não gostei, não. Achei ela meio fuleira. Talvez é porque também a foto, acho que ela depende muito mais da luz, assim.
Sim.
Naquele momento.
É, ela não tem flash, não tem essas coisas. Ela depende muito da luz,
não,
né?
Ela não tem um sensor, ela não tem, por exemplo, ela é totalmente digital, né? Ela é... Deve ser um micro espelho ali, sei lá, nem sei como é que ela funciona, pra ser sincero. Mas, cara, eu achei legal demais, tô levando pendurada na minha chave. Hoje eu vou levar ela pro primeiro rolezinho.
Sim, você tá na chave do carro e tá penduradinho ali, né?
Mano, é muito absurdo, olha o tamanho dessa parada.
Caraca, é inacreditável isso aqui, velho.
Depois eu vou mandar o link também de um vídeo gravado com ela pra ver que ela funciona, mano. É tipo um negócio... É um brinquedo, quase. É um negócio mais pela graça.
Sim, assim, não é... Boa. Você não tá buscando qualidade. Você tá buscando
tipo assim, um registro. Eu já vou falar. Eu tô tentando buscar uma situação que eu consiga usar ela de forma profissional ou comercial, assim, sabe? Sim. Tô tentando imaginar aqui, porque eu acho que pode ser uma ideia legal, dependendo de um vídeo, um negócio assim.
Eu acho até que pra um rolê, tipo assim, tá um churrasco, ao invés de você pegar seu celular e, tipo, gravar, porque é meio constrangedor. Você pega um celular gigante, bota na cara da pessoa.
Às vezes,
esse bichinho pequenininho, você só aperta assim e tá filmando, cara.
Hoje em dia a galera tá mais acostumada, né? Mas é. E ela tem um negócio que ela tem essa estética dessas câmeras antigas, que ela tem embaixo a parada da data e da hora, sabe?
Sim.
Que fica assim.
Ela fica permanente? Não pode tirar, não.
Eu acho que tem como tirar, porque o jeito que você ajusta é um bloco de... Você abre o cartão de memória dela, aí tem um bloco de notas, tem um tipo um TXT lá, que é tipo um script. Você bota lá o dia e a data do momento e ele continua atualizando em tempo real. Eu achei bizarro isso.
Caraca, caralho.
Então, às vezes, se você apagar o texto todo do script, deve ficar sem, né? Talvez fique sem, eu não testei isso, não.
Mas eu vi aquele filme em 1080p, isso é real?
Isso, só que a qualidade de imagem é baixa, né? Assim, mas sim, a dimensão é 1080.
Sim, grandona assim, né?
É, sim.
Inclusive, você pode escolher vir sem memória e com memória, né? O cartãozinho USB, né?
Isso, eu mandei o link pra você aí, né? Do link das interwebs do AliExpress, onde eu comprei.
Tá aí, temos o link na postagem, obviamente. Se você comprar por esse link aí, a gente vai ver uma comissãozinha pingando.
Cara, foi um acessóriozinho. Pra eu que tô nesse mundo aí, fiz um ano e pouco.
Podia virar isso, hein? Um podcast de review de produto e ganhar comissão em tudo.
Toda seria abertura fantástico. Vai ser um produto.
Todo programa agora. Indicar um produto.
Ruim não ia ser, não.
Não, ia ser maravilhoso.
Mas, cara, pô, pra eu que tô nesse meio aí, eu achei um negócio super legal de ter, assim, sabe? É uma parada que é da minha identidade hoje em dia, assim, né?
Sim.
E, pô, eu consegui carregar uma câmerazinha como um chaveiro.
É muito foda.
Pô, ontem eu fui assistir o jogo do Brasil aí, teve jogo do Brasil recentemente.
Belo jogo, inclusive.
É Hexa, o Hexa vem, né?
Pô, ainda que Pelendrick, que não tá
entusiasmado.
É maluco.
E eu tava sentado lá no boteco, o cara chegou com a cerveja, assim, o cara falou, pô, mano, essa câmera aí não filma, não filma. Eu falei, filma, pô, olha aqui.
Por incrível que pareça,
aí já mostrei pro filma, cara, amigo. Já mandei o link pro garçom, filho. Ele falou, mano, eu vou comprar um negócio desse aí pra mim também. Mandei o link lá pra ele. Boa. Também.
Cara, eu achei pra presente isso aqui é um negócio maravilhoso. Você tá em dúvida, tipo, todo mundo gosta de quem gosta de foto, essas paradas, você dá um presente desse, tá uma coisinha bem maneira, hein? Fica a dica aí. Link na postagem. Link na descrição. É isso, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira!
Foi nada!
Já zerei esse game.
Me tira um pouco, papai.
Gol, animal.
Vai morrer.
Ah, morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Vamos falar sobre a Lura mais uma vez aqui. Momento Lura no 99 vidas. Momento em que a gente lembra pra você, se você estiver naquele momento da vida em que tá precisando fazer um upgrade de conhecimento, principalmente nessa área de tecnologia, afinal a Lura é a maior escola de tecnologia online do Brasil. Esse é o local, hein? Essa é a sua casa, porque apenas com uma assinatura você tem acesso a todos os cursos da Lura. Então até você tá precisando fazer um curso lá de front-end. E aí você, tipo, né, onde é que tem? Tem na Lura, vou fazer minha assinatura. E aí você faz seus cursos de front-end, mas ao redor de front-end tem um monte de outros cursos que em outros lugares você não faria. Mas na Lura, por estar disponível, afinal você fez uma assinatura, você vai ter mais possibilidades de crescimento profissional, né, Bruno?
Com certeza, Juras. Na verdade, o interessante da Lura, como você bem disse, pelo fato da assinatura te dar acesso a tanto conteúdo, você acaba entrando para, de repente, diversificar um pouco mais ainda a tua área. Então, você acaba adquirindo conhecimento e ampliando, mas você pode também descobrir uma área que você não conhece e, de repente, descobrir uma nova aptidão. Ou seja, a Lura serve tanto para você que quer iniciar uma carreira dentro das diversas áreas de tecnologia, que quer ingressar, olha, eu quero começar hoje, o que eu posso fazer? Entra na Lura, faz tua assinatura. Ou para você que quer ser um profissional melhor já na tua área, você consegue acessar esse conteúdo, aprimorar o teu conteúdo e aí fazer o tão famigerado que a gente sempre menciona, que além do seu crescimento vertical, você também consegue fazer aquele crescimento horizontal. Ou seja, você vai ser um profissional em T, vai crescer na área de conhecimento que você já tem domínio e vai ampliar para os lados o seu conhecimento, adquirindo novos conhecimentos, novas aptidões dentro da área de tecnologia. Olha que beleza. Tudo isso com uma única assinatura que a Alura provê para você. Lembrando, Juras, muito importante, desconto de 15% se acessarem lá alura.tv/99vidas. Acessa pelo nosso link, que além de você ter essa assinatura maravilhosa, você vai ganhar 15%, meu amigo, minha amiga de casa, 15% de desconto para ter mais
conhecimento. Amiga de casa? Gostei.
É o novo personagem.
Novo personagem.
É o pastor Bruno Carvalho. Você, meu amigo, minha amiga! Põe o copo em cima do rádio e ganha seu cupom.
15% de desconto para ter mais conhecimento só na Alura.
Exatamente. alura.tv/99vidas. Vamos falar do bônus, nosso podcast extra exclusivo para assinantes. Lembrando que você assinando o 99 Vidas Bônus, inclusive acessa aí, né, 99vidas.com.br/assine. Além de receber todas as semanas um podcast extra em que a gente responde perguntas, a gente fala sobre jogos que a gente está jogando no momento, a gente faz especiais aqui sobre temáticas polêmicas.
Exato. Inclusive, Jurandir, posso falar sobre essa semana um pouco aqui?
Por favor.
O Bruno chorou ao vivo no podcast.
Caraca, isso foi inédito na TV brasileira, hein?
Exatamente. O homem ciborgue chorou ao vivo.
Foi a primeira vez que o Bruno chorou no 99 Vidas? Lembra? Não consegue lembrar se foi a primeira vez?
Não, acho que eu devo ter chorado em alguma outra situação, mas...
Mas você guardou reservado, né? No tipo... Porque, tipo assim, eu já chorei, o Evandro já chorou, e quando a gente chora... A nossa voz muda.
Exato.
O Bruno chorou e a voz dele tava...
Totalmente embargada.
Tava embargada, mas ele conseguiu permanecer falando. Foi realmente inesperado, eu diria, né? Mas você pode ouvir o Bruno chorou. Esse é o título do podcast. O Bruno chorou.
O dia em que o Bruno chorou.
O dia em que o Bruno chorou, exatamente.
Não vai pra culto, irmão, aí. Bruno chorou? É isso?
Exatamente. Acesse aí, né? 99vidas.com.br/assine, porque além de você ouvir o bônus, você tem acesso ao nosso grupo, você pode mandar perguntas, você pode interagir com a gente lá no Telegram. Esse é o pacotão do 99 Vidas bônus, né? O 99 Vidas assinantes, em que você tem acesso a tudo isso. E a gente fica muito feliz porque é por causa do bônus que a gente permanece aqui de forma independente, né? Podendo falar o que a gente quer, fazendo as nossas brincadeiras, sendo meio contra a cultura do negócio. E podendo permanecer aqui por muitos anos, já são 14 anos de 99 Vidas. E pelo menos a metade desses anos aí, a gente tem apoio dos nossos ouvintes. Então muito obrigado a todo mundo que assina e que já assinou em algum momento e não assina mais. Se você puder voltar e quiser voltar, estamos aqui de braços abertos para receber a sua assinatura e continuar fazendo esse trabalho todas as semanas aqui para você. 99vidas.com.br/assine. Aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição da nossa série Remake. Sim, é a principal série do 99 Vidas da atualidade, provavelmente.
Assim como os próprios videogames, né?
Exatamente.
Né? O mercado de games atual vive de remake e a gente também.
não só o atual, né? Desde sempre.
Os últimos anos, pensando, né?
Eu lembro que os principais jogos que eu joguei do Super Nintendo eram remakes de jogos do Nintendinho. Eu conheci no Super Nintendo, né? E aí tem gente que reclama, tá? A gente fala assim, meu Deus, vocês só falam desse... É isso, nós somos um reflexo da indústria dos videogames. O real reflexo é o 99 Vidas aqui.
Eu espero que não, porque a indústria tá vivendo um momento meio...
É, eu tô falando no reflexo de, né, dos jogos em si, né? Não do comportamento da indústria. Uh-huh.
Eu espero que a gente
consiga. Vai ser todo mundo ficar... demitido.
Se for exato. Eu espero que a gente consiga ficar ileso
de algumas coisas. Da... vamos falar aqui sobre Donkey Kong Country 1 do Super Nintendo, meu Deus do céu! Voltando no tempo. Cara, a viagem no tempo aqui vai ser grande porque falamos já sobre Donkey Kong Country 1 em julho de 2012. 12 anos atrás. A gente fala de tempo de uma forma muito estranha, né? Porque, Evandro, a gente normalmente quando vai comentar um jogo, a gente fala assim, pô, esse jogo foi lançado nos anos 90. É até natural, né? Porque a gente tá comentando. Mas é o nosso próprio produto. 12 anos atrás. Parece que foi um dia desse, mas não foi um dia desse.
Outra época, né, mano?
Outra época, outro momento. Decidimos aqui retornar. E, obviamente, vamos fazer do 2 e do 3. Esse podcast, edição 46, tem 57 minutos de duração.
Olha aí, hein?
Olha a época aí, né?
Antigamente que era bom. A gente gravou um bônus hoje que foi maior que isso, pô.
Exatamente. Cara, Donkey Kong 1, todos tivemos experiência de jogar na época. Eu sei que pelo menos eu, Evandro e Bruno, com certeza jogamos na época no
Super Nintendo. Felipe não era nem nascido na época de Donkey Kong 1.
Felipe jogou no Super Nintendo ou jogou no emulador?
Nasci um ano antes, mas esse é um jogo que eu tenho experiência de ter jogado no Super Nintendo também.
Olha!
Ô, louco, aí sim.
É porque eu tive um Super Nintendo que foi me dado... Sabe aquele presente que você ganha do seu primo quando ele compra um videogame mais novo? Eu tive um Super Nintendo dessa forma e uma das fitas que eu tinha era o Donkey Kong Country.
Recebeu o Super Nintendo amarelão.
Isso, apesar de que assim, quando eu recebi, ganhei o Super Nintendo, eu já tinha jogado ele no emulador várias vezes também.
Então já foi o quê? Nos anos 2000 ali? 2000 e pouquinho?
Ah, final dos anos 90, virado ali, né?
É.
Tipo isso, 98 ali...
Mas já tinha emulador ali em 98? Não lembro não. Tá 99 e 2000 talvez, né?
Talvez, é. Talvez, é. Talvez. Talvez já tenha sido isso, é. É, eu devia ter uns 8 anos, então eu devia ser de 2000, 2001, assim, ou 2.
Sim, acho que aí faz...
É mais sentido.
Né? Mas, cara, o Donkey Kong 1, ele sempre foi esse jogo... Estamos falando aqui da geração 16-bits, né? E o quanto que ele foi transformador, principalmente na época que saiu, porque quando ele foi lançado ali em 94, a gente meio que já tava no final da geração do Super Nintendo, né? Não se esperava que iria sair um jogo dessa magnitude. E não só isso, ia sair esse jogo, um outro jogo maravilhoso e outro jogo excelente, né? A trilogia do Donkey Kong, que foram em anos, né, subsequentes aí, né? E o primeiro Donkey Kong, eu lembro do quão foi chocante em termos de qualidade. Porque a gente estava acostumado com um tipo de jogo de videogame no Super Nintendo, diria que na própria geração em si. E o Donkey Kong, ele meio que mudou tudo, né?
Cara, posso falar uma coisa? Divisor de águas.
É, não.
Não tem jeito. Pra mim, sem sacanagem, tudo bem, Mario é um baita de um jogo. Todo mundo sabe que Mario definiu...
Valor histórico.
Definiu o que é esse jogo de plataforma. Mas eu tô pra dizer pra você que, pelo menos pra mim, Donkey Kong Country é o jogo de plataforma definitivo do Super Nintendo, cara.
Primeiro Donkey Kong.
É, o Donkey Kong Country.
É, porque o dos outros foram evoluções.
Exato, dele, né? Sim, porque
Ele foi o marco que trouxe essa diferença em tecnologia.
E não só tecnologia, porque assim, ele é um jogo lindo até hoje. Até hoje.
Sim.
Ele é um jogo lindo.
É absurdo, cara.
Ô, Bruno, ele parece um jogo de 64,
exato,
cara.
Exato.
Num Super Nintendo, exato. Como é que pode?
E isso não é à toa. A qualidade
dele gráfica
é absurda. Na verdade, o pessoal da Rare já tinha comprado as estações pra começar a trabalhar em jogos de 64 quando surgiu... Esse pedido da Nintendo de trabalhar num projeto pro Super Nintendo ainda do Donkey Kong Country.
O jeito como o Donkey Kong Country surgiu foi algo bem, muito característico desse período, porque assim, como o Jurandir bem falou, a gente já tava vivendo num momento de transição. 94 foi o ano de chegada dos consoles de 32-bits da Sony e da Sega, né? No final do ano a gente teve a chegada desses consoles. Já tínhamos um console com 3D e CD que era o 3DO, mas não estava indo tão bem. E a Nintendo apostou as fichas em continuar com o catálogo do Super Nintendo, porque o 64 viria só em 96. Então a Nintendo não estava com pressa. Ela queria, sim, ainda preservar a geração, só que ela não queria passar simplesmente pela geração fazendo mais do mesmo, né? Tanto que a gente viu que nesse período, a gente viu muitos jogos diferentes surgindo pra plataforma, muita coisa boa, assim, não que os outros jogos fossem ruins, mas assim, que a Nintendo não se acomodou nesse sentido, ela queria provar, e o Donkey Kong Country é resultado disso, né, um trabalho de colaboração da Nintendo com a Rare, né, lembrando que a Rare
ela já tinha alguns jogos... falou o quê? Hare Krishna. É a Rare, pô.
Haruari.
É, a, da Rare é o quê?
Entra ano e sai ano, é a mesma piada pra sempre, né?
Mas, assim, o que acontece é que a Rare já vinha trabalhando com a Nintendo nos jogos de Nintendinho. Tanto o Battletoads, o RC Pro AM, vários jogos clássicos aí. Em outras plataformas também, ela não era uma desenvolvedora exclusiva da Nintendo, né? Tanto que Battletoads, por exemplo, saiu pra Mega Drive também. Mas, a partir dali, ela fortaleceu muito essa conexão com a Nintendo. E aí, meio que o pessoal usa aquele termo de second party, né? Ah, virou uma second party, que é um termo que na prática não existe. Second party nada mais é que uma third party fazendo um jogo exclusivo da plataforma. É isso, né? Então ela continua sendo uma third party ali. Mas o caso da Rare foi muito característico por causa disso, porque eles já estavam preparados para fazer a própria transição, porque apesar de não ter sido lançado comercialmente, o projeto do 64 já existia desenvolvimento de jogos para ele. Então a Rare já tinha comprado instalações da Silicon Graphics, já estava trabalhando com modelos 3D, e ela já estava experimentando, inclusive, com um modelo de uso que foi feito para o próprio Donkey Kong Country, que é aquilo de usar os gráficos pré-renderizados, ou seja, você criava objetos 3D e transformava em sprites. E aí a Nintendo viu essa tecnologia e ficou... Não, falou, é isso que a gente quer. Aliás, é uma coisa muito curiosa, eu estava lendo uma entrevista que saiu... Foi em 2021, uma entrevista até recente. Eles estavam falando com os designers do próprio Donkey Kong Country. Eu não vou lembrar se foi o pessoal da Gematsu, eu não vou lembrar qual foi a mídia que fez essa entrevista agora, mas foi muito interessante porque eles falaram assim, a Nintendo chegou pra gente e falou assim, e aí, ó a resposta pra você, seu Jurandir Filho, tanto tempo depois do programa. Ah. A Nintendo falou assim, ó, eu quero que vocês façam um jogo mais bonito que o Aladdin do Mega.
Então ele veio e disse que a Nintendo queria um novo jogo com aparência especial. O objetivo principal era fazer algo que parecesse especial, porque havia um grande jogo saindo da Sega que era o Aladdin da Disney e apresentava a animação profissional da Disney. E então parecia incrível e eles queriam algo que parecesse diferente disso e, por coincidência, estávamos trabalhando nessa nova tecnologia. A SEGA e a Virgin promoveram sua versão de 16-bits de Aladdin com comerciais exibidos regularmente, mostrando visuais lindamente animados. Eles se tornariam dos jogos SEGA Genesis mais vendidos de todos os tempos. A equipe de desenvolvimento da Virgin foi pioneira em um processo chamado Digicel, que reduz a arte original para um formato utilizável por um console de 16-bits. A equipe de desenvolvimento, liderada por Dave Perry, formaria então a Shine Entertainment, que lançaria o igualmente impressionante Earthworm Jim no ano seguinte. Acontece que a Rare estava progredindo em seus próprios testes usando estações de trabalho SGI, e os resultados impressionantes levaram a Nintendo a investir na Rare. O relacionamento mais próximo deu aos irmãos Stamper a oportunidade de trabalhar com um dos personagens mais icônicos da Nintendo de sua escolha. Tim me deu uma folha que tinha uma foto do antigo personagem Donkey Kong desenhado por Shigeru Miyamoto. E ele disse que faremos algo com esse personagem.
Não, aí...
eu tô falando sério, isso tá na entrevista, pô. Por quê? Porque como a gente conversou lá no programa, a técnica que foi utilizada no Aladdin do Mega Drive, foi uma técnica diferente, ela realmente fazia com que os gráficos parecessem algo tirado do desenho. Então a Nintendo falou assim, eu quero algo mais bonito do que isso. E aí eles desafiaram a Rare a fazer isso. Falou assim, a Rare bateu no peito e falou assim, ó. Tcha, tcha.
Toca pro pai
aqui. Tcha, toca e voe. E aí mostrou a tecnologia que eles estavam trabalhando. E aí a Nintendo falou assim, perfeito, toma o Donkey Kong agora e faz um jogo com essa propriedade intelectual. E é uma responsabilidade muito grande. Vocês precisam lembrar que a Nintendo até hoje, ela... um pouquinho menos, mas ela sempre foi muito, muito zelosa com a propriedade intelectual dela. Então você ter a oportunidade de trabalhar com uma IP da Nintendo, principalmente no caso de uma IP... Tá certo que na época, a gente fala assim, é uma IP icônica. Na época ela era um pouquinho dormente. A gente precisa lembrar que antes do Donkey Kong Country, o último jogo que a gente tinha visto foi o Donkey Kong, o tradicional 3, né? O tradicional, não é nem o Country 3 que eu tô falando, é aquele lá de plataforma. Teve o Donkey Kong, o Donkey Kong Jr., que era aquele do que você tinha que... o Mario tinha que resgatar a princesa e o Donkey Kong falava... O Donkey Kong era o oponente, né? Ele era o vilão e o antagonista. E aí, nesse caso, não. A Rare teve a oportunidade de criar um jogo de plataforma transformando a figura do Donkey Kong, e a gente já discutiu isso no programa original também, não é o mesmo Donkey Kong, né? Na verdade, em teoria, o que acontece é o Donkey Kong dos jogos originais seria o Crank, né? O Crank Kong, que é o velhinho lá da bengala. E aí esse Kong, ele não é aquele Kong.
É tipo um neto.
Ele seria... Existe uma discussão nessa...
Filho.
Nessa árvore genealógica, eu vou te explicar o porquê. Porque a figura do Donkey Kong Jr. já tinha aparecido também. Então muita gente... Existe essa discussão ainda até hoje. Se o Donkey Kong do Donkey Kong Country, se ele não é o Jr. ou se na verdade ele é um outro Kong.
Sim.
Mas o fato é, a Rare pegou essa oportunidade, ela trouxe a tecnologia. Então toda essa tecnologia que a gente viu aplicada na parte visual do Donkey Kong foi trabalho da própria Rare. A Nintendo não teve tanto input, inclusive criativo, no jogo. É claro que teve, assim, a bênção, né, do Miyamoto, teve uma ideiazinha ali, aqui ou ali, mas a parte de design toda foi da Rare. E aí a gente viu o trabalho primoroso que eles entregaram com essa técnica maravilhosa que faz o jogo ficar lindo até hoje.
Bizarro, cara. Até hoje, cara. Não tinha nada parecido, nada.
Não, nada. É o que você falou, Evandro. Ele parecia um jogo da geração seguinte já. Ele era um jogo que era mais bonito que os jogos que a gente tava vendo em CD num videogame de cartucho.
É, e ele tava vindo junto, né? O
famoso bundle, né?
Do Play 1, né?
Não, eu digo... Ah, sim, o lançamento do Play 1, né?
É, o lançamento do Play 1 coincidiu, né? Então...
Foi.
Ele mascarava um pouco esse gap que tinha entre os dois consoles, que era gigante, né? Mas que, pô, tinha um jogo desse tipo no Super Nintendo, não parecia algo tão distante do PlayStation, né? Quando você olhava pra ele, né?
Pois é, e assim, ó, você pode jogar isso aqui no videogame que já tá na tua casa. Pra que comprar outro videogame?
Aí ele fez tanto sucesso que ele virou bundle do Super Nintendo também, né?
Sim, mais pra frente saiu um bundle. Inclusive no Brasil nós tivemos um bundle do Donkey Kong Country.
Cara, uma coisa que impressiona o primeiro Donkey Kong, e aí a gente vai, né, fechar os comentários só sobre esse primeiro Donkey Kong, e a gente vai fazer dos outros muito em breve, assim como a gente tá fazendo do Sonic, por exemplo, é que a gente teve a oportunidade de jogar agora recente no R36S, né, que todo mundo está aí, finalmente, né?
Não está R36S isado é maluco.
Quem não tá, o 2099 que não tá fascinado com esse negócio... Tem link na postagem, inclusive, na descrição, pra você adquirir o seu. Tá ficando mais barato, inclusive.
Pois é, tá bem pra você. Tem que ficar... Cara, é o melhor. A gente já falou aqui. Ah, ele vai rodar tudo até Play 3? Não, não vai. Só que ele é o melhor portátil em custo-benefício que você vai achar, benefício, cara.
O que ele roda legal, né, Bruno?
E roda... Não, assim, ele roda... Mano, vocês jogaram, pô. Ele roda suave. Não,
eu passei o fim de semana inteiro jogando o Donkey Kong e é impressionante como ele fica bonito. Ele pois é um jogo que você... Eu tava jogando e olhando assim...
A tela do R36S é bonita demais.
É uma telinha IPS, filho. Ela dá um destaque lindo nas cores. Putz.
Eu jogando, eu pensando assim... Como pode a gente tá aqui 30 anos depois, afinal, né? A comemoração aqui de 30 anos do primeiro Donkey Kong... E ele continua lindo desse jeito. E eu fiquei chocado, porque a jogabilidade, ela permanece muito boa. Foi muito boa quando foi lançada, ela deu alguns anos depois, a gente continuava boa. E agora, 30 anos depois, ela continua maravilhosa. Você sente o peso desses personagens, quando você tá jogando com cada um deles. Isso, pra mim, é diferencial. Porque tem personagem que, tipo, você troca, né, vai jogar com outro personagem, é o mesmo peso do outro e são... Características diferentes.
O próprio Mario nas primeiras versões não tinha diferença entre o Mario e o Luigi, por exemplo. E isso que comentou, José, é algo muito importante.
Não, Bruno, você falou errado. Era o Mario e o Mario Verde.
É, o Mario e o Mario Verde. Isso. O que acontece no caso do Donkey Kong Country é que ele trouxe uma variedade. A gente falou de gráfico, a gente vai falar depois de som, né? Que é outra parte fenomenal
do jogo. Pra mim é um dos grandes pontos também do
magia, jogo. Magia, não é magia, tecnologia. Mas
a parte do gameplay, cara, a gente não tinha visto nada igual. Você ter um personagem que efetivamente faz diferença você trocar entre eles. Porque não era assim, vou trocar um palette swap aqui. Não, você jogar com o Donkey Kong, ele tinha uma função, é um personagem de força, e o Kongão. Didi era um personagem de velocidade. Então, assim, cada um...
Nossa, Kongão, pode crer.
Né?
Kongão e Konguinho.
Cada um tinha a sua função dentro do jogo. E assim, pra passar tal inimigo, precisa ser com isso aqui. E o fato dos dois estarem em tela ao mesmo tempo e você trocar em tempo real, cara. Não é assim, morreu, pega o próximo. Não, não. Em tempo real você alterna. Apertou o select lá, bate na mãozinha lá.
Sim. Pá,
e aí troca de personagem, cara. Isso enriqueceu muito o gameplay. Então, quando eu citei pra vocês aqui que pra mim ele seria um jogo de plataforma definitivo no Super Nintendo, não é só porque ele é mais bonito. É porque ele fez uma série de coisas que até então a gente não tinha visto. Não só no Super Nintendo, cara. A gente não tinha visto em jogo de plataforma.
É um negócio surreal. Tu comentou ali sobre a trilha sonora. Eu acho que a gente pode dizer que é top 5 da história dos videogames. Donkey Kong 1, ao lado do Donkey Kong 2. Aí pega dois tops aí no meio do top 5.
Aí acho que aí já tá, você tem que escolher um. Eu acho que a trilha do 1 é melhor.
Eu também acho, eu já falei isso
antes. Ah, não consigo. A do segundo, ela realmente... Eu tenho mais conexão emocional com a do segundo, a gente vai falar no futuro aí sobre ele, mas a do primeiro, ela é engraçado que a do segundo é conexão emocional e a do primeiro é conexão nostálgica que eu tenho, porque toda a trilha sonora, e quando eu falo de toda a trilha sonora, não é só as músicas da fase, né, porque você pega desde o começo, né, desde o começo quando aparece a logo do Donkey Kong, da Rare ali. Aí, tarará, tarará, e depois começa...
Já com a vitrolinha, né?
E aí, quando você vai pro mapa, porque é uma coisa clássica do Super Nintendo, é assim, até a música inicial, que é muito marcante, é muito importante. A música do mapa, ela se torna também emblemática. Isso vem muito da própria Nintendo, né? A Nintendo, com seus Marios, ela sempre fez isso. Na hora do mapa tem uma música específica, e aí a do Donkey Kong não é diferente, né? É muito... Esse é o tipo de música que mexe comigo emocionalmente. Porque é muito marcante, obviamente, é muito bem feita. E é uma música que ficou presente na minha cabeça, assim, por muitos anos. Eu espero ter 60, 70 anos e nunca esquecer do quão eu gosto de ouvir essas músicas. E tem uma coisa muito importante, que é assim, você tem um início de música. E aí, se você... Normalmente você se mexe muito rápido ali no mapa e você já escolhe, você não deixa a música rolar. Mas as músicas inteiras, elas são fantásticas. Inclusive são as músicas boas, das fases. Porque você tá... A primeira fase lá, que começa com aquele tambor, né? E aí você... Caraca, a música tá rolando. Aí tem uns sons de bichinhos de fundo. É, os passarinhos e não sei o quê. E som de vento. Então,
não é fundo.
Ah.
Não é fundo. Isso tá inserido na trilha. E essa é a genialidade do David Sim. Wise. Que vem muito daquilo que a gente tava discutindo até nos próprios programas anteriores. A gente falou do Mega Drive que tinha isso. Toda trilha vai ser igual a do Streets of Rage no Mega Drive, a do Sonic, não vai, porque o cara tem que saber fazer. Isso, toda a trilha do Super Nintendo vai ser igual Donkey Kong Country? Não vai, porque o cara tem que saber fazer, e nesse caso o David Wise foi além, porque, digamos assim, por padrão, o chip de áudio do Super Nintendo não conseguia entregar o que ele precisava. Então ele foi aprender a codificar, cara. A gente até falou isso no programa original, ele falou assim, cara, eu não quero saber dessa limitação. E aí a diferença do cara que é bom pro cara que é gênio. O cara encontrou uma limitação e falou assim, eu não aceito essa limitação. Eu vou aprender a linguagem da máquina e vou codificar até tirar o som que eu quero.
É absurdo isso daí, né?
Mago. Ronaldinho Gaúcho das trilhas.
A gente fez um programa sobre o David Wise já, né?
Sim,
temos lá dos grandes arquitetos lá.
Arquitetos, é.
Edição 317, Bruno.
Tudo o que a gente ouve ali foi inserção dele. Ah, aquilo não é um barulho de fundo, aquilo lá tá inserido na música. Então a música tocando traz aquele ambiente de floresta pra você, cara. Não é um evento separado tocando, sabe? Não é. Isso tudo tá carregado na música que o cara criou. O cara já compôs vislumbrando aquilo. Por isso que eu gosto tanto da trilha do primeiro.
Qualquer outro compositor ia falar, poxa, não dá pra fazer.
É, então. E aí foi por isso que eu até falei, no programa que a gente conversou no original do Donkey Kong, eu falei, ah, eu gosto muito da do primeiro, porque o próprio David Wise falou que o primeiro, ele fez exatamente visualizando o que ele queria. No caso do 2, e no caso do 3, que nem teve trabalho só dele, né, mas mais no caso do 2, ele compôs primeiro e depois o pessoal encaixou. No caso do primeiro, não. No caso do primeiro, foi assim, ah, são essas imagens, pira na trilha.
Acho que até por isso ela é melhor encaixada.
Exatamente. E ali, pra mim, tem o ápice da composição dele que eu já falei, que é o Aquatic Ambience, que é aquela música que é a primeira vez que eu entrei naquela. E aí, mano, Donkey Kong Country brilha muito. Porque ele vem o gameplay que a gente falou já, de plataforma, a variedade dos personagens, da razão pra existir cada personagem, troca em tempo real dentro do jogo, os animais.
Isso é. Ah, o Rambi. Puta, todos os animais são foda.
Todos. E aí vem a fase da água, que é uma fase totalmente diferente do que você tinha jogado até ali. Aquela música, ela te transporta ali pra dentro, muda, cara. Vibe, muda total.
É uma das melhores do jogo. Puta merda. É uma das melhores da história dos videogames.
Eu acho. Aquatic Ambience, pra mim, é uma das melhores músicas da história dos videogames, assim. Se você falar, Bruno, precisa colocar um top 5, não é a trilha inteira, de música, pra mim, Aquatic Ambience entra, cara. Fácil, sabe? Por quê? Porque ele visualizava aquilo e ele conseguiu... E a beleza é isso, ele traduziu em música... Um sentimento de você estar embaixo d'água, cara.
Não, a fase é linda, né? Ela é linda. É tipo assim, é impressionante o quanto eles conseguiram mesclar tudo, né?
E de novo, o que a gente tá falando lindo aqui, gente, não é que era lindo pra época. Jogue não, hoje é em dia hoje. Pra ver, cara. Não tem jogo assim hoje em dia. Não tem.
Tem o Mario Wonder.
Mas é um bonito diferente, é uma outra direção de arte.
Sim, então, mas isso que o Juras falou de a fase é linda. Eu lembro do impacto de chegar e falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui?
É.
E aí, anos depois, eu fui sentir isso de novo no Mario Wonder. Essa mesma sensação, sabe, de o que será que vem por aí? Uhum. O Donkey Kong lá atrás entregava isso pra gente. Tipo, a gente, durante todo o jogo, foi muito surpreendido várias vezes.
Tinha um negócio, Evandro, que era muito marcante no Donkey Kong, é que as músicas, por a gente entrar muito em fases bônus, a gente não escutava as músicas inteiras, sabe? Porque ela repetia quando você saía da fase bônus, né?
Começava de novo, né?
Então, aquela primeira... As primeiras da floresta que tem a mesma música, né? O Island Swing, se não me engano. E aí, ela começa a tocar com os tambores e tudo mais. E só depois de um minuto de música, que ela começa aquela... E aí, é só a partir daí que toca essa parte da música. Só que você jogando, tipo, a cada 20 segundos você entra num bônus. E tipo, a fase acaba muito rápida também. Então, em um minuto, você nem, às vezes nem escuta essa parte da música. Exceto se você estiver muito, né, procurando coisas, se você passeando muito na fase. Então, eu acho fantástico porque, ao invés dele criar uma trilha repetitiva, que ela tem tipo 20, 30 segundos, e ela fica repetindo até o final dela, até o final da fase, o David Wise, ele fez uma música completa. A própria da fase da água... Ela é uma música tão perfeita que, porque como a fase inteira a gente não tem um bônus ali na parte da água em si, pra você entrar, né? Não tem um barril escondido, alguma coisa. Você escuta a música inteira. E ela te impacta de uma forma completamente diferente. Porque ela é linda e ela tem momentos. Ela começa de um jeito melancólico, eu diria. E aí depois ela vai crescendo e você, meu Deus, o que é que tá acontecendo nessa música? Que coisa maravilhosa, você se sente embarcado, cara. É impressionante como a música faz parte de... Não só do Donkey Kong 1, mas da franquia Donkey Kong, né? O quão importante é a música, né? E aqui, é pra imersão, você se sente dentro da água também ali, sabe? É impressionante, é muito marcante, sabe? E essa fase da água, assim, ela chama muita atenção, porque é uma coisa que Donkey Kong mostrou logo no primeiro jogo, né? E isso se repetiu nos posteriores. É que existem camadas acontecendo. Porque antes a gente teve uma fase da floresta, que é uma floresta de dia. Aí a segunda fase é uma floresta à noite, chovendo.
Chovendo, cara.
E aí você vê as camadas diferentes, né? Você vê o primeiro plano onde estão os personagens, o segundo plano que ele fala assim, como é que eu consigo simular uma chuva sem ser com sons? E visualmente falando, eu vou colocar num primeiro plano aqui, mas pra próximo, a chuvinha. Então fica lá aquela telinha de, né, caindo a chuva. Mas não seria suficiente, tem que estar à noite e tem que estar tendo relâmpago de fundo. E aí você se sente, rapaz, tá chovendo de verdade mesmo. E não tá chovendo, é só um truque, né? O personagem não fica molhado, você não fica deslizando nem nada. Mas você sente que tá na chuva, tá? Você se sente dentro do negócio.
E, né? O clima dá uma pesada, né?
Dá uma pesada, sim. É outro negócio, né?
É bizarro como ele consegue entregar mesmo essa diferença com poucos detalhes, né? E no final a chuva para, né? Também que é o finalzinho da fase, isso, que é pra te dar uma relaxada, pô. Sim. Acabou.
O pode dia só raiou, né?
Exatamente.
Exatamente, é. E tem a transição. E é muito bonito também a transição, né?
Sim. Essas fases do começo, a primeira fase, a Jungle High Jinx, ela é uma fase que é muito seminal pra mim, porque eu acho que ela me ensinou muito sobre a ideia dos segredos em jogos de videogame. Porque era uma fase que ela já tem muita coisa pra você. Primeiro, se você ir pra trás no começo da fase, tem como você subir em lugares novos pra você pegar
isso,
itens novos. E tem um tanto de coisa escondida, teoricamente, nas partes de cima da fase. Tem os buracos que você pode abrir pra fase bônus.
Não, tem uns que você pode bater no chão com o congão e aí ele vai sair banana de cima das árvores, né?
Até se você voltar pro começo, né? Se você ver lá o stash de banana que foi roubado e tal, essas coisas.
Uhum. Ou voltar pra cabana mesmo, ter um
pra pegar uma vida, lá, né?
Uhum. E a vida ser essa bexiga, né? Esse balãozinho.
É o balão que...
A cabeça dele. E aí, dependendo da cor, né? Ela tem vidas diferentes, né?
E assim, na fase, ela some, né? Se não tiver teto, né? Então.
Isso, é.
Mas ali ela tá paradinha, que é pra te dar a vida. É um negócio que sempre que eu começava a jogar, eu já lembrava, se eu voltar aqui tem a vida, se eu pular aqui em cima tem as letras pra poder colecionar, pra pegar também pra completar o Kong, né? Então, assim, ela é muito seminal pra mim nessa ideia das coisas escondidas, né? Além do olhar, sim, principal que a gente tem em cima das fases. Tudo bem que tem, é óbvio, tem outros jogos que fizeram isso antes e tal, mas ela, pra mim, ela representa muito isso, porque é um desses jogos que é muito seminais da minha infância e que eu tinha isso decorado na minha cabeça. Pô, se eu voltar aqui vai ter essa vida, se eu subir aqui eu vou pegar o K, se eu bater aqui no chão vai sair a banana, se eu vim com o rinoceronte bater na parede, ele vai abrir pra ter a fase bônus. Então, assim, todas essas coisas ficavam guardadas na minha cabeça, né? Assim.
Ele já coloca também um animal, né? Esse do rinoceronte é, tipo, você... Já no começo você já sabe logo que vão ter esses animais aí pra você montar e que eles vão ser... Eles não são só visualmente diferentes, eles têm utilidade, né?
O gameplay dos animais muda totalmente de um pro outro.
Te dá um poder diferente, né, pra você estar falando.
Que é uma maneira que eles encontraram, por exemplo, no Mario a gente tem as roupinhas, né, que dão os power-ups. Aqui você tem os animais que vão diversificar no gameplay. E muda muito, tipo, o sapinho consegue pular em cima lá das abelhinhas, por exemplo, e pular alto. Aí você tem o peixe-espada lá, que você usa na água, ele consegue matar inimigo que você não consegue quando você tá... Sim. Porque a gente precisa lembrar, na água... Você tá totalmente indefeso, porque você não tem golpe.
Né?
Então, quando você acha os peixes espaço, você fala assim, putz, cara, agora sim, agora eu vou pra cima desses peixes aí.
Movimento mais rápido também, né?
Sim,
ele... Uma coisa que é legal nessa primeira fase é que ela entrega muito tudo que o jogo tem,
sim,
só no level design, tá ligado?
Exato.
Tipo, tem essa mecânica que o Felipe falou, de pegar as quatro letras pra formar Kong e ganhar uma vida.
Isso.
Tem o esquema dos bônus. O primeiro bônus que você pega... Ele não tem nada, não tem uma setinha, não tem placa, não tem nada. Você vai com o Rambi andando reto, aí você destrói uma parede. Aí você pensa, ué, o que aconteceu aqui? Aí você tá numa fase de bônus. Então até isso, tipo, o lance que a gente fala de aula de game design, não precisa de menu, texto na tela, setinha, sabe?
É,
mandar ela na primeira fase.
Tutorial na sua cara, não precisa disso.
E é muito inteligente também, Evandro, porque ele faz questão, pelo menos no começo, de emendar as fases. Então quando você chega no final da primeira fase, o tempo escurece. Uhum. Aí quando você entra na segunda, já tá escuro e chovendo.
Sim.
E aí quando você chega no final da segunda, como vocês falaram ali, ele dá uma clareada, né? Tipo, passou a chuva. Que é coisa que acontece muito em ilhas, né? Ilhas são assim, né? Do nada, escurece, chove, 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 e volta. Lost mostrava isso, né? Lembra, Bruno? Lost? Saudades aí? We have to go back.
We have to go back.
Quando chovia, e aí do nada abriu o solzão, assim. Acho que ele quis exemplificar aqui como é que funciona o clima, né, desses lugares, né, nessa grande ilha aqui. E aí, o curioso é que, por exemplo, a terceira fase lá, que ela é aquela fase do... a Reptile Rumble, né? Ela é uma caverna, né? E a música, cara, é tipo... O David Wise, ele é tão inteligente nesse sentido que ele fala assim, olha, o caverna chove, eco. Temos que ter eco e pingos. E do nada, assim... E aí, turururu, turururu. Parece a repetição do eco ali mesmo, né? Ele toca de um jeito e aí toca de um outro lado o mesmo tom.
É muito, sabe? Foda. E é a música que desperta muito essa parada do mistério, né? Você tá entrando dentro de uma caverna, que é um negócio
com meio... a cobra, pô, achava o design daquela cobrinha animal.
Muito.
E o efeito de quando você dá o dano nela também é muito. É um barulho que uma cobra faria, tá ligado?
É, aquele.
Dentro desse mundo. Aham.
Uhum. A gente elogia bastante. Claro, o trabalho do David Wise, mas o trabalho de sound design no geral do jogo
é
fantástico, cara. É fantástico. Cada
detalhezinho. Desde o barulhinho de quando pega a banana, né? Até
cada coisinha.
O barril batendo. Cara. O som do pneu, Bruno. Quando você pula o pneu, cara.
Sim,
o
bom, né? O bom.
A música do bônus, a música do Crank, né? Que ele, tipo assim, ele faz algumas variações, né? Ele transforma a musiquinha tema num negócio meio divertido, cara. Tururu, turururu. Só que vem um batuquinho de fundo, e aí o velhinho dando umas, né, bengalada na cabeça do Congão. Então as músicas se tornam divertidas, né, de fazer parte ali do jogo em si. Até mesmo quando você vai, tipo, como é que você salva no jogo? Porque o jogo podia salvar, né? Você tinha que ir avançando na fase e aí você ia falar com a Candy, né?
Isso, só salvava. No jogo original você só conseguia salvar, depois você encontrava lá a barraquinha da Candy, que aí você pulava no barril e conseguia salvar o jogo.
E a músicazinha é tipo um jazzinho bem legal, assim, ele vai tocando, aí você, caraca, você vai ficando empolgado, você vai. São músicas totalmente diferentes. Obviamente que durante o jogo todo essas músicas vão se repetir. Mas pelo menos ele tá apresentando nesse primeiro mundo, que tem lá suas 5 fases mais o chefe, o que é que ele tem de cartão de visita pro jogo, né? O que ele vai apresentar pra você. E aí realmente é fantástico, né? E aí a música do chefão também, né? E é a mais animada, é mais rápida, né? E aí começa o sonzinho de
fundo. O esquilo, né? O primeiro chefe gigantesco.
E aí é bem simples também, né? O esquilo, né?
Mas ele já dá uma quebra de expectativa ali, porque ele geralmente se pulava 3 vezes na cabeça do chefe. E o estilo você pula 4.
Exato. E é um cenário totalmente diferente.
É ruim, né? É um chefezinho ruim, né?
É padrão, não é ruim, mas é padrão.
Não é um pouco forte os chefes, pra variar. Aí, cara, aí cai a banana da Nintendo, que eu achava muito foda isso. Banana gigante da Nintendo.
O selo de aprovação da Nintendo. Uma bananinha com o selinho lá da Nintendo.
Aí tem uma coisa que é legal também que aparece no primeiro mundo, que é você juntar os totens dos bichos, né? Você vai, os bichos dourados, assim, né, ali.
Pra você entrar nos bônus dos animais, você tem que juntar 3 de cada. Então, você pode encontrar nas fases bônus ou durante as fases tem alguns que você encontra também, né? Então, você juntando 3 de cada bicho, você entra no bônus daquele bicho específico. Então, ó, juntou 3 peixes-espadas, você vai lá na fase do hangar. Juntou três...
E aí é uma alegria, hein?
Rinoceronte, todas essas fases de você bônus. Vai na fase lá do gelo...
E aí essa fase serve pra você acumular os bichinhos, porque aí fica mini bichinhos que você vai coletando e a cada 100 você ganha uma vida. Que é outro aspecto do Donkey Kong Country, porque assim, ele é um jogo bem generoso. Porque assim, pra você ganhar vida, juntou o Kong, ganha vida. É. Sem banana, ganha vida. Pegou o balãozinho vermelho, ganha vida. Juntou os íconezinhos de bichinho lá dentro da fase bônus, ganha vida. E você acumula bastante, porque ele sabe... que enquanto você tá aprendendo o jogo, você vai perder muito também. E ele não quer
frustrar o jogador. É, você vai cair nos abismos, porque você, às vezes você quer descobrir...
Se tem ou não bônus. Algum secreto. Exatamente.
E aí você vai pular num penhasco achando que tá, tem alguma coisa lá e não tem.
Ou mesmo quando é uma fase mais difícil. Por exemplo, eu lembro até hoje, cara. A primeira vez que eu fui lá na Minecart, lá, que é a segunda fase do segundo mundo, que é do carrinho lá... Meu amigo, que eu morri ali.
É. E não é fácil, viu, Bruno? Joguei agora jogo recentemente.
Não é fácil não, pô. Não, não é.
Não é fácil nesse negócio, mano. Você pensa que vai ser molezinha? Não é molezinha, não.
E fazer 101% ainda era pior ainda.
Exato, porque...
Porque eu lembro de ficar na casa da galera anotando na folha, igual o Azteca. Pulou em todos os buracos de tal fase pra caçar bônus.
Pelo menos ele sinalizava, né, Vando, que você tinha concluído a fase quando eles colocavam no nome da fase uma exclamação, né?
Uhum.
É, no mapa, quando você via lá e pronto, peguei todos os bônus. Ainda bem. E aí ajuda bastante. Nesse segundo mundo, Bruno, a gente pega o sapinho, né? O sapinho que dá um pulo alto pra caramba.
Isso, naquela parte. É lá na primeira parte que tem as plataforminhas, que você tá suspenso na plataforminha lá de madeira, né? Sim.
É. Mas a do carrinho, pra mim, ele é transgressor, assim. Segundo mundo já, e você basicamente controla o pulo, né?
E mais uma vez, mudando totalmente o gameplay.
É.
Mudando totalmente, porque você tá acostumado. Ah, beleza, gente, plataforma. Aí, você mostrou a fase d'água? Beleza, tá bom, entendi, água é diferente. Aí chega um jogo de carrinho ali pra você. E tá, sabe?
Na minha cabeça era mais fácil essa fase, tá?
Não é, não.
Por ser segundo mundo, segunda fase do segundo mundo, eu...
Fácil? Nossa, meu irmão, que eu quis matar seres humanos da minha... do alto da minha infância, meu irmão. Essa é a fase mais passei raiva na vida.
Sabe por que ela é filha da mãe? Porque assim, na hora que você fala assim, passei aí do nada, vem um bicho e te
mata. Vem um bicho no final, mano. Exato. Porra, aquela plaquinha é muito traiçoeira, velho.
Fala assim, já tá aqui.
A plaquinha da setinha no final, quando você tá no final da fase. Aí tem mais um vagabundo do jacaré que vem.
Exato.
É. E aí, se eu não me engano, é a terceira ou acho que é a quarta fase, que é aquela que tem de você... Você passa em cima do barril e ele muda a iluminação do lugar, né?
Não, é o stop and go, que é assim, tem vários bichos que eles só reagem quando você tá no go. Aí você tem que passar pra dar o stop, que é a luz fica vermelha, e eles desativam, isso.
E aí essa fase já é mais sinistrinha assim, né?
Sim, porque aí te dá atenção que, putz, eu preciso achar o barril pra mudar a sinalização, senão os bichos... Porque esses caras não morrem, né? Esse aí se encostar em você já era, não tem o que fazer.
Aí tem uma fase que lembra muito fases do Crash Bandicoot, obviamente antes de desistir Crash Bandicoot, que é aquela, meu templo, né, a quinta fase do segundo mundo, que tem umas rodas gigantes, né, rodas gigantes não, né, umas rodas grandes.
Sim, de pedra com um esquilinho no
de
meio.
De pedra,
sim.
Uhum. Exato.
Que esquilo não, aquilo é um castor no meio, pô.
Um castor, é. E aí você vai empurrando, às vezes, uns pneus, né? Pra você pular um pouco mais alto pra pegar os itens e tudo. Cara, o jogo é impressionante porque ele vai te apresentando conceitos. Tipo assim, se no começo do jogo ele já te apresentava o conceito do pneu, nesse segundo mundo ele te coloca muito esse pneu à mostra em todas as fases, basicamente. E aí o chefão, você enfrenta lá aquele bicho gigante, o urubu, é a avestruz gigante. E aí você é um pulando urubu, no pneu, né? Então, meio que ele vai construindo possibilidades de que você vai utilizar no futuro do jogo em si, né? Você vai aprendendo ali, né? É um jogo realmente impressionante. E aí, quando vai pro terceiro mundo, ele te mostra um cenário de floresta, se já não era...
E é uma temática bem mais sombria também.
Bem, né? Mais sombria. Tem muito mais planta, né? Você tá, tipo, no meio da floresta, né?
Tá andando entre as árvores ali, na verdade,
né? Exato. E é outro maravilhoso também, porque... Como eles conseguem te apresentar esses conceitos a cada mundo novo, sabe? Eles não param de mostrar coisas novas pra vocês. Então, quando você entra no final da primeira fase, se eu não me engano, você entra numa árvore. E aí a fase seguinte...
É entre as árvores.
é um mundo que tem várias árvores e que tem casas dentro dessas árvores, né?
Isso, a fase inteira são construções em torno das árvores ali, né?
Lembra até um pouco lá onde vivem os bichinhos lá de Star Wars, os...
Os Ewoks.
Ewoks, exatamente, né? São esse povo que mora nas árvores ali, sabe? Tem sua civilização. Mas é realmente um negócio bem diferente, assim, sabe?
É importante a gente falar também que mesmo dentro... A gente falou do gameplay que muda, mas dentro do gameplay de plataforma mesmo, a física muda nas fases de gelo, que aí começa a deslizar um pouquinho, isso, né?
As fases de gelo já apresentam outro tipo de conceito, né? É o quarto mundo, Bruno? É o quarto mundo que é o da era glacial lá, né?
Isso, exatamente.
É tudo de gelo,
né? A partir do quarto mundo.
E, cara, tome trilha boa, hein? Tome trilha boa. Eu lembro com muito carinho, do barulho que esses jacarezinhos pequenos, eles vêm, né? Eles vêm mordendo, né?
Uhum.
E faz... Ficar... Quac, quac, quac. Aí você pula em cima dele, aí ele faz... Dá tipo um miadinho, né? E eles colocam a neve também, mais ou menos no estilo do que foi da chuva, né? A chuva ficava muito na frente. E aí, em algum momento, ela fica na frente também, mas às vezes ela fica muito de fundo ali, né? A neve forte, aí vem um vento forte também. É realmente um negócio maravilhoso.
Eu acho que o quarto mundo foi um mundo... Não o mundo em si, mas ele tem uma coisa que eu achei super chata no jogo, sabia? Que ele repete um boss, né? Ele acaba repetindo o primeiro boss.
Mas só que ele é mais rápido, né, esse boss?
Sim, mas é o mesmo boss, mais rápido,
É o boss,
tá ligado?
É o mesmo boss, é. Sim, sim.
É de uma preguiça.
Então, achei bem caído, porque até esse ponto o jogo é, tipo, perfeito, cara, assim. Inovação, coisa nova acontecendo.
Aquela fase do cristal, aquela caverna de cristal, Bruno, que é lindíssima, fica refletindo e tudo.
Aí chega no boss daquele mundo assim, putz, mano, é o mesmo boss do primeiro. Isso aí deu uma desapontada um pouquinho.
É nesse mundo que aparece o passarinho da lanterna a primeira vez? Ou é mais pra frente?
É nesse mundo,
porque
sim.
Porque é bem diferente também.
Na caverna, né? Na caverna dele, né?
Ele demora pra aparecer e é bem diferente o Louro José com a lanterninha.
Porque tá tudo escuro, né? Tá tudo escuro e aí ele vai te acompanhando com a lanternona.
Isso.
E aí ele... Tipo assim, algumas fases eles vão mudando simplesmente o filtro que tem, né? Tipo, a fase lá da árvore, ela repete umas 2-3 vezes... Só que é com um filtro um pouquinho diferente, né? Com as cores diferentes.
A caverna também. Tem caverna mais escura. Tem a caverna com tom mais de gelo. Isso aí repete. E isso não é problema.
Aí você pensa assim, cara. Eles chegaram no... Né, já mostraram o que tinha que mostrar. Aí vem o quinto mundo. Que ela é totalmente industrial, né?
E a primeira fase do quinto mundo já é muito irada. Porque muda completamente.
Exato.
E a música é mega... Tem a ver com a fase, sabe? Ela é acelerada, sim, é meio metálica.
Ela vai crescendo, né? Ela tem um crescente na música, né?
Que é aquela coisa que a influência do chefe ali já deixou tudo muito mais, sim, sujo, sabe? Você perde a natureza e vira esse ambiente mais sujo, mais industrializado, né?
Você tem uns barris com fogo, né? E você tem que pular, né, por cima dele, senão se você encostar nele, você morre.
E é essa fase, primeira fase do quinto mundo, que tem o fatídico bônus dentro do bônus. Que
é verdade.
Que a gente ficou meses procurando... E só faltava ela. Aí um
caraca,
belo
era loucura isso, né? Eles deram uma roubada aqui, né? Ver bônus dentro do bônus é de sacanagem.
Não,
né?
E pra você pegar, você tem aquele bônus de pegar três coisas iguais, né?
Uhum.
E aí você tem que pegar três bananinhas. Por que alguém faria isso? Banana, uma unidade de banana. E aí ela vira um barril. Aí com o barril dentro do bônus, você destrói a parede e pega outro bônus.
Cara, eu lembro, te juro. Sacanagem inacreditável.
Meses. Aí um dia um moleque veio me contar e eu falei: como assim? Ele falou: ué, tem um bônus dentro do bônus. Aí, mano, não tô entendendo. Vamos lá pra você me mostrar. Aí a gente foi na casa dele, ele ligou o videogame e aí era essa porra aí.
Porque não
eu acho que
sentido.
As pessoas descobriam, Evandro, na cagada, né?
Foi tipo, na cagada, você foi na cagada, ele falou.
Você pulou e disse assim, porra, foi uma bananinha só. Então eu vou pegar
ninguém
as outras bananinhas
aqui. Porque assim, nesse lugar, o bônus fica alternando entre essa banana, aí tem o sapinho...
Tem a banana unitária, o cacho, o sapinho e a vida.
E a vida. E você jamais... Se eu vou pegar a banana só. Então isso aí era muito... Tá ligado? Assim, você tinha que saber pra fazer. Porque ninguém vai fazer isso de vontade própria, tá ligado? Não vai. Então esse era muito sacanagemzinha, sabe?
Tem uma fase chamada Trick Track que é que fica tipo uma esteirinha andando assim pelo mapa. E você tá, tipo, é tudo abismo, né? Ela vai andando, assim.
Você tem que acompanhar a esteirinha, senão balbal.
Aí tem os urubus ali. E, cara, essa é uma das melhores músicas de Donkey Kong Country. Porque ela vai crescendo. Tum, aí, tum, tum,
tum, tum, tum, essa é boa mesmo.
Essa música, em muitos momentos, tipo, tem uma playlist no Spotify, e aí era uma das minhas músicas favoritas, assim, do primeiro Donkey Kong, ao lado da água, né? Da água é maravilhosa. Mas essa daqui, ela tem um crescente. Músicas que mudam com o tempo, tipo assim, ela é de um jeito, e aí ela vai, altera o ritmo dela, e ela vai pra outra coisa completamente diferente, assim, eu acho muito foda isso. E Donkey Kong é especialista, o David Wise é especialista em fazer isso, né? Agora tem umas coisas assim que você pensa assim, ah, você joga com o Diddy Kong ou com o Kongão e eles têm tipo a mesma jogabilidade. Não é verdade, né? Porque o Kongão ele tem um negócio da força, né? Então ele mata inimigos que o Diddy Kong talvez não consiga matar pulando em cima deles. Ele tem que girar, né, pra matar. E olha lá. E o Diddy Kong ele tem uma habilidade muito grande, porque essa estrelinha que ele dá consegue fazer você fazer alguns movimentos muito fodas, assim, tipo, você... Dá uma estrelinha, tipo, tem uma plataforma. E ela tem abismos dos dois lados. Aí você, pra esquerda ali, você quer pegar o que tá embaixo dessa plataforma. Aí você pode deslizar fazendo a estrelinha. E quando você pensa que ele vai cair, você pular pra pegar o negócio que tá embaixo da plataforma. Então, realmente, ele proporcionava isso, né?
É um personagem de agilidade e um de força, né? Então, assim...
Isso.
O Diddy, por exemplo, consegue fazer saltos que o próprio Donkey Kong não faz. Essa agilidade dele ajuda pra ele alcançar lugares que o Donkey Kong não alcança. E aí o Donkey Kong
consegue bater no chão, né? E pra sair as coisas, o Diddy Kong não consegue, né?
Não, tanto que ele nem tem um golpe equivalente. Se você botar pra baixo e apertar o botão com ele não faz nada. Tipo, o Donkey Kong tem um golpe específico pra essa situação. Eles têm inimigo que o Diddy não consegue matar de jeito nenhum. Nem por cima e nem pela frente girando. Tem inimigo que só o Donkey Kong vai conseguir matar, entendeu? Então é justamente isso, a beleza do gameplay é que ele justificou existir cada um dos personagens ali, sabe?
Exatamente, tem uma fase da caverna, ainda nesse quinto mundo, tipo, são umas minas, e aí tem tipo uns elevadores, né, que ficam carregando, acho que é carvão, alguma coisa assim, e aí fica umas rochas e fica subindo, e alguns elevadores descem assim, tem muitas abelhas nessa caverna assim. Realmente, o quinto mundo é muito diferente e tem a fase da água poluída, né? Que muda totalmente o visual da fase da água clássica, né? Porque ela tá verde aqui, né? Tem uns bichos diferentes, tem umas coisas mais industriais, assim, umas rodas espinhosas, assim.
É, que é pra dar essa impressão mesmo. Ali a água foi poluída pela indústria que tá ali, né? A fábrica que tá ali poluiu essa água.
Era um jogo ambientalista, né, Bruno? Em 94.
Lógico, pô. Tá temos cuidando um jogo, dos animais,
né? Mas é muito legal isso, não é? Uma coisa que você nem percebia, né? Você não tinha uma análise dessa política em cima do jogo, né? De ser um jogo ambientalista e você tá numa missão ali pra recuperar suas bandanas.
Chegou o lacrador, querendo caçar lacra no
Donkey Kong. Não, mas é o que eu tô falando. Você, o Kongão, ele tá na missão dele de recuperar as bananas dele. Só que ele percebe que nessa missão que o mundo tá indo pro caralho e a galera tá destruindo o mundo, né? tá destruindo a natureza, né, em si, né? Então ele acaba fazendo dois serviços em um, né? Que é recuperar as bananas dele e salvar o mundo.
É, esse salvar o mundo é meio colateral. O negócio dele é a banana mesmo, né?
É, ele quer a banana. Mas ele acaba fazendo isso, né? Eu não sei se ele salva o mundo, né? Mas pelo menos ele vence o vilão, né?
É, ele elimina um grande mal do mundo aí. Elimina, entre aspas, né? Porque a gente sabe o que acontece, mas...
Ah, só tem uma fase do, né, nesse quinto mundo que é industrial também. É, tem as correntes e tudo. Tem uns, mas ele fica apagando e acendendo a luz. E aí você não sabe muito bem onde pular.
Ah, sim, é do Blackout, sim, sim.
Cara, excelente. E aí tem o chefão da fase, que é um tambor gigante, né? Tamborzão.
É, um tambor fica caindo em cima de você, tentando cair em cima de você.
É.
É assim, vamos admitir que as ideias para os chefões nesse jogo não foram as mais originais.
Sim. Mas chegamos lá no sexto e último mundo, em que... Algumas fases acabam se repetindo, mas eles colocam dinâmicas diferentes. Tipo, o que tinha aquele, a esteirinha que ficava andando, agora ela tem tipo uma gasolina, né? É uma gasolinazinha e ela vai apagando e acendendo as luzes, né?
E aí você precisa coletar
abastecer,
combustível.
Né? Uhum. É. E se você não pegar o combustível, ele simplesmente vai cair, né? O negócio. Uhum. Então é uma forma de você adicionar mais... coisas, porque, tipo, eu acho que já fizeram muito, né? Eles tinham feito demais, né? Em Donkey Kong aqui, que era trazer um monte de
fases. É um jogo grande, né, cara?
É muito grande, fase, caramba. Né? Né?
Sim, pra um cartucho.
Não tinha como não repetir as fases, né? E aí todas as outras é isso. Ele vai colocando dinâmicas diferentes. A fase da caverna, tem outra fase que é... Ele coloca um filtro de névoa na frente, mas ele vai adicionando coisas pra ficar mais difícil, né? Vai ficando mais difícil o jogo.
E seguindo essa vibe do sombrio do último mundo também, né? Vai ficando mais...
Exato.
Mais ameaçador, vamos dizer assim. É. E a última fase é difícil pra caralho também.
É muito difícil.
Das setinhas.
Sim, a setinha ela vai pra um lado, vai pro outro, né? E aí você tem que pular lá nos pneus, né?
Uhum.
Ou a setinha ela tem uma vida útil, né? Ela vai descendo até que ela começa a cair. Tudo. Essa fase é difícil pra cacete. E aí você chega no... Você enfrenta de novo outro vilão que a gente já tinha visto antes, Bruno.
Aí, mais uma vez, o repeteco de chefão, né? Volta o...
Aquele urubu, né? Aquela bicha lá. E aí você chega, finalmente, no navio do Capitão Carro.
Esse sim, é pra compensar todos os outros chefes pouco inspirados. Esse é foda.
E a musiquinha é maravilhosa, que é a música da primeira fase, inclusive, do Donkey Kong 2, né?
Sim, que é como se fosse a continuação.
É, uma continuação
é o começo, né?
Mas a mecânica da batalha contra ele é irada também.
Aí sim, eles botaram pra pensar, né?
Porque você vence duas vezes, né, ele?
Sim.
Você derrota ele, ele fica jogando lá a coroa dele. E aí fica caindo as balas de canhão, né, no chão. Aí você pensa assim, derrotamos ele. Aí os créditos começam a subir. É engraçado
isso,
que
é muito legal, mano.
Aparece assim, legal. Créditos escrito com K, né?
É.
E aí todos os personagens têm o K no nome.
E os créditos, as pessoas acreditadas são inimigos, né?
Exato. Sim.
É. É como se fosse a turma dele, né?
Isso, exatamente.
Aí ele acaba aparecendo. Uma quantidade de gente que deve ter pensado assim, pronto, finalizei, é isso aí, largou o controle. Aí quando vê ele,
e cara, ele volta pulando, porra, doideira.
Ele volta já no pique,
filho.
E aí nossa dupla maravilhosa recupera as suas bananas. E aí os créditos oficiais do jogo, eles vão mostrando...
É muito divertido, mano.
Os inimigos e todos os nomes deles, né?
Aham.
Uhum. Aí você, caraca, mano, esse bichinho aqui, essa lulinha, tem um nome assim, é o Squid, não sei o quê. E aí eles começam a correr atrás do... O peixe quer comer a Lula, e aí a Lula foge pra um lado e chama as outras Lulinhas, aí eles correm atrás do peixe.
É, cheio de interaçãozinha entre eles dois também, né?
Sim.
É muito divertidinho, mano.
Mas muito bom, cara. Cara, jogo maravilhoso, né? Impressionante como Donkey Kong continua sendo um jogo gostoso de jogar. Dá pra zerar em okay, umas 2 horas e meia ali, 3 horas, eu acho, 2 horas de jogo. Umas 3 horinhas de jogo assim, você consegue zerar.
Se não for
zerar.
Fazer, pegar todos os bônus, 2 horas eu acho que dá. Só isso,
ó. Exato. Quando você pega 100%, você libera alguma coisa?
Não. Só fica marcado no menu.
Ah, é. Escrito 100%, né?
101.
101%.
O máximo é 101, é. Aí 101 começou...
com a asterisco.
É, quando isso aí começou a tradição de que todo jogo do Donkey Kong Country tem mais de 100% pra fazer, né?
O 3 aí tem 105, filho. Isso aí é pros coach lá que fala que você tem que dar 1% ao dia, Bruno. Donkey Kong já tava ensinando pra gente lá.
Esse jogo, ele foi revolucionário, né? Ele saiu e ele mudou o tipo de plataforma que as pessoas gostariam de consumir. O problema que eu acho é que a trilogia do Donkey Kong, ela chegou muito no final da geração. E aí a geração seguinte já foi pra uma outra coisa completamente diferente, né? Que eram os jogos de plataforma 3D, né? E aí era uma coisa que o Donkey Kong não se encaixava muito, né? Nessa dinâmica, né?
Tanto que não deu certo, né? Quando ele migrou pro 3D lá no Donkey Kong 64, exato, não deu muito certo.
Mas acho que ele gozou muito do sucesso ali, o Donkey Kong 1, o 2 e o 3. E obviamente falaremos deles mais na frente. Vamos dar notas aqui para Donkey Kong Country 1. Não tenho mais o que falar. 99 vidas, um dos meus jogos favoritos da vida. É o primeiro Donkey Kong. E como tá bonitinho jogar no nosso aparelhinho aí, R36S. Inclusive o som dele é muito bom, né? Fiquei impressionado, assim. Eu tava jogando e aí as pessoas ao redor, caraca, que bicho alto. É que eu tava jogando no maior som possível pra escutar essa trilha maravilhosa. Felipe...
Cara, acho difícil não dar outra nota que 99 vidas também. Apesar dos... a gente falou um pouco dos chefes, assim, é uma coisa que às vezes me incomoda em alguns jogos. O excesso de criatividade nas fases e a falta em chefes, que são momentos mais seminais, assim, às vezes, mais importantes, né? Mas, cara, se você pensar o que a Rare fez num cartucho de Super Nintendo, né? E o que o David Wise fez na colaboração com eles em questão de som e de criar ambiência dentro da música, né? Que é uma coisa que a gente faz hoje, além da música, né? Em conjunto, por fora, mas que nem o Bruno falou, o cara teve que pensar na ambiência junto da música. É um produto muito revolucionário. E assim, as sequências eu acho tão boas quanto, mas o primeiro tem a parada da novidade, né? Da mudança, né? Sim. De paradigma, de perspectiva. Então, 99 vidas aí, sem nenhuma dúvida pra Donkey Kong Country.
Inclusive o Silicon Graphics lá, né? Os equipamentos que foram utilizados pra fazer o chip.
A mesa, como é que chamava isso? É os kit de gráfico, né?
Eles diziam que eram computadores, né? A Rare conseguiu uma grana lá e conseguiu comprar dois
desses computadores. Estações gráficas, eram computadores, estações, mas chamavam gráficas. Estações gráficas.
Isso, né? Estação gráfica.
E foi utilizado, cara, em muitos filmes. E aí, né, pegou pra fazer aqui no Donkey Kong, foi um negócio maravilhoso. Jurassic Park teve aquele filme Twister. Lembra do Twister, do Furacão? Sim. Inclusive vai ter um remake esse ano. Não é remake, é remake barra... É um soft...
Soft Reboot.
É, o Soft Reboot. E eles também utilizaram o Silicon Graphics, assim, era o top de linha da época, e ter isso no videogame era um negócio fantástico, né? Porque eu lembro na época a gente falava que parecia real.
Não, e ter em videogame que é o Super Nintendo. Não era,
exato.
Não era o Play, que o negócio dele era ser 3D e tal.
Não, e outra coisa, lembrando que era um cartucho Super Nintendo sem aqueles chips avançados. Nada, era o cartão base, tá ligado? É aquilo.
É, o que fizeram foi bizarro.
Ele foi usado em diversos, né? Em diversos jogos, né? O Kill Instinct foi usado, né? O Silicon Graphics.
É, da Rare também, aí eles usaram as estações. É o mesmo princípio, né? O Clear Instinct foi o mesmo princípio, usando gráficos 3D pré-renderizados, né?
Ah. É, Vandrilson.
Cara, eu vou dar, obviamente, 99 vidas. É um dos melhores jogos que eu entendo. Eu gosto muito do 2 pra falar que eu acho que é melhor. Porque, né? Motivos. Mas esse é top a pau. Eu não acho que ele fica devendo nada pro 2, que é o meu favorito, não. Gostosinho de jogar até hoje. Trilha sonora animal. Como eu falei, talvez se a gente for fazer uma trilha top 10 trilhas sonoras da história dos videogames, vai entrar alguma música desse Donkey Kong. É, o que os caras fizeram tecnicamente é bizarro. Você olhar assim pra época, comparar os jogos bons da época de Super Nintendo com o Donkey Kong é um salto, que eu falei. Parece jogo de 64 e é um jogo de Super Nintendo. Sim. Então assim, não tem como não ser 99 vidas. É um dos jogos, uma das pedras fundamentais do videogame da nossa geração. E, pô, impossível quem tá ouvindo isso aqui não tenha jogado ainda, mas é um motivo pra você comprar o R36S ou Donkey Kong. Jogar Donkey Kong onde você quiser, faz valer a compra desse micro consolezinho aqui.
Bruno!
Cara, assim, é um achievement fantástico. Você jogar um jogo 30 anos depois e ele conseguir corresponder em todos os aspectos. Não é que ele correspondeu em um e nos outros, não. O jogo continua lindo, ou seja, a direção de arte dele venceu, e aqui no caso não só a direção de arte, mas a técnica utilizada venceu o tempo, né? Não foi o tempo que venceu a técnica venceu o tempo, né? E a direção de arte aqui, que são fantásticas. A trilha, composição do David Wise, ela é eterna. Então, aqui ela só mostra o quão ela conversa bem com o mundo que foi criado. E o gameplay tá redondinho. Não teve uma vez que eu morri que eu falei assim, putz, o controle não respondeu. Não, cara. Tudo tá redondinho. Minhas maiores reclamações, entre aspas, seriam essa parte dos bosses reaproveitados, que realmente é meio chatinho. E aí eu tenho uma coisa... Acho que uma coisa que faria o jogo melhor, só que é injusto porque o jogo é o que ele é. Mas no Donkey Kong Country 3, eles implementaram aqueles movimentos combinados, que aí você pega um personagem e joga e tal. Isso seria muito legal de ver nele. Mas isso não é o que ele é. Ele foi o primeiro jogo da franquia. É o meu jogo favorito da franquia. Como eu falei, não só isso. Ele é, pra mim, talvez o jogo definitivo de plataforma pra Super Nintendo. E apesar desses problemas que eu falei dos bosses, isso não tira o brilhantismo de todo o resto do jogo. É um problema tão pequeno, mas tão pequeno, que ele não faz, digamos assim, mal. Então, 99 vidas pra Donkey Kong
Country. Olha, muito bem, muito bem. Falamos sobre Donkey Kong Country 1. Qual a sua experiência com este jogo maravilhoso? Deixa aí nos comentários do 99vidas.com.br. Nós temos espaço para comentários aí. É um dos poucos sites da internet que as pessoas deixam comentários. Normalmente se deixa em rede social e tudo, mas nosso espaço aqui está aberto. É o nosso registro, né? E aí você pode deixar também no Spotify. Você está ouvindo aí? Você está agora escutando e está maravilhado com esse podcast? Você pode deixar aí a sua opinião. Inclusive a sua história, né? Conta aí a sua história com o primeiro Donkey Kong, que a gente vai ficar muito feliz de receber o seu feedback. Aproveita para seguir a gente no @99vidas no Twitter ou no @99vidaspodcast lá no Instagram, que a gente posta animações ali semanais de trechos marcantes do 99 Vidas. Animações feitas pelo maravilhoso Mikaru. Um salve aí. Muito obrigado a todos os ouvintes que escutaram esse podcast. E é isso! Nos encontramos na próxima semana. Tchau!